Mano, boa noite. Queria que você falasse pra gente sobre o jogo, evidentemente, né? Mas tem um fato que imagino até que de repente possa ter segurado um pouco mais você lá depois desse pós-jogo aí, já faz 1 hora e pouco que acabou o jogo, que é o episódio envolvendo o Edenilson, né? A acusação que ele faz de racismo contra o lateral do Corinthians. O que é possível dizer, né, nesse momento sobre este episódio, né? O que o Edenilson manifestou no vestiário a vocês, né? Enfim, os jogadores. O que é possível dizer de ambiente de vestiário? Né? E você sabe bem de ambiente de vestiário e até viveu, né, um episódio, um ou 2 anos atrás, que um jogador do teu time, no caso, foi acusado. Né? E você sabe que é uma situação bastante complicada. E agora é o lado do teu lado, o jogador, que é o Edenilson. O que rolou no vestiário? O que vocês conversaram com ele? Até com o pessoal do Corinthians, não sei se vocês conversaram também.
Bom, embora para a gente sempre o futebol é mais importante, né? Quando acontece um episódio desse, é óbvio que a gente, por respeito às pessoas envolvidas e principalmente ao nosso atleta Edenilson, a gente tem que deixar que essas coisas sejam tratadas primeiro. São situações, né, muito, muito complexas, muito sérias. Né? Para mim é exatamente isso que eu penso. Não interessa se é do nosso lado ou se é do lado dos outros. É um assunto grave que tomou conta da sociedade com, né? Nos últimos tempos com mais veemência, vieram à tona fatos com mais veemência, e eu penso que a gente tem que tratá-los com a seriedade que ele merece. Tem lei, o país tem lei, e as pessoas que são responsáveis por isso, se são responsáveis por isso, tem que arcar com suas responsabilidades. Né? É o que vai ser feito agora pelos órgãos competentes que devem tratar o assunto. Da mesma forma como fatos aí há 2 semanas atrás, de jogos da Libertadores, né? As coisas vêm se repetindo e me parece claro que uma atitude bem firme só pode nos afastar de repetições de problemas como esse.
Mano, eu queria que você relatasse pra gente, se fosse possível, que Edenilson você encontrou no vestiário, se ele falou com você, o que ele lhe disse e qual era o ambiente com os outros jogadores.
O assunto é bem objetivo pra gente, né? É triste, mas bem objetivo. O atleta confirmou que ouviu, né? A gente respeita muito a opinião e a atitude dele em relação ao fato, né? É de responsabilidade dele, porque foi algo que aconteceu dentro do jogo, o jogo parou, né? Para que o assunto fosse tratado. A gente lá do lado de fora nem sabia o porquê estava parando o jogo naquele momento, só viemos a saber um pouco mais tarde. Então, cabe ao Edenilson dar continuidade a essa atitude dele, porque é uma atitude também bastante séria, né? Tão séria quanto o falar é você dizer que alguém falou sobre você, né? Então, vamos esperar que as coisas tomem o rumo que devem tomar. Não, tá bem, né? Tá tranquilo.
Você entende, mano, que o jogo ele mudou depois daquele momento ali, porque alguns jogadores ficaram um tanto quanto até transtornados. O Vitão era um deles, o Edenilson que estava envolvido na discussão. Aí logo depois o técnico do Corinthians tira justamente o Ramos, eu acho que deve ter feito alguma leitura nesse sentido de tirar o jogador que estava envolvido na polêmica, mesmo sem talvez ter grandes informações naquele momento. Você entende que a partir dali aqueles 30 minutos até o fim do jogo foi uma outra partida que perdeu muito o jogo?
Quando acontece um fato grave, sempre muda o andar normal das coisas, né? Então, também não podemos fazer suposições. Não serei eu o irresponsável a ponto de ficar fazendo suposições. O assunto para mim é tão sério que não cabe suposições. Vamos deixar que os fatos elucidem tudo que tiver que ser elucidado, quem for responsável seja responsabilizado mas temos que esperar um pouco para as coisas andarem.
Mano, eu queria que você contasse um pouquinho dos bastidores da conversa no vestiário, porque há pouco o Roberto Andrade, dirigente do Corinthians, falou que eles foram até o vestiário, que o jogador conversou com o Edenilson, ele disse, o atleta do Corinthians, que usou uma outra palavra, que estava tentando explicar isso para o Edenilson. Como que o Edenilson reagiu a isso? Como foi essa conversa? Como foram esses bastidores?
Eu não participei dessa conversa, não posso relatar nada para vocês. Ah, isso é uma coisa entre Internacional e Corinthians, da instituição e com os atletas envolvidos no ocorrido.
Mano, sobre o jogo, sua avaliação da partida, primeiro tempo o Inter mais dominante, o segundo tempo o Corinthians com mais domínio. Por favor, faça uma avaliação sobre o jogo.
Bom, acho que fizemos um jogo muito bom no primeiro tempo mesmo, com volume, com qualidade de chegada na frente, né? Ao meu ver, poderíamos ter feito um placar de vitória pelo que apresentaram as duas equipes. Estamos pecando nesse último detalhezinho, que é a construção final, mas chegamos muitas vezes hoje nessa condição de poder fazer, marcar gols, que é o que precisamos para construir as vitórias. Segundo tempo, o adversário mudou algumas coisas, já nos empurrou um pouquinho para trás como equipe, nós tivemos um pouco de dificuldade de saída, e aí até o gol de empate o jogo se desenvolveu assim. Pois também fizemos algumas alterações para tentar devolver à equipe uma condição de agressividade, acho que conseguimos de novo dar um pouco mais de agressividade, poderíamos ter feito o 3-2 em duas oportunidades, três boas oportunidades. Penso que sofremos dois gols por erro semelhante de posicionamento defensivo da linha de quatro. Desmanchamos a linha, principalmente no início da jogada do primeiro gol deles, que deu origem ao escanteio, numa defesa, né, do Daniel, na bola enfiada pelo Renato Augusto para o Guedes. Ali apresentamos um defeito de posicionamento, abrimos a linha e também abrimos a linha no segundo gol. E aí abrimos com mais defeito ainda. Né? Saímos com um jogador contrário para abafar a bola. E esse jogador contrário, se fica na linha, provavelmente faz a cobertura da bola que foi enfiada nas costas do Vitão. Então, são questões que aparecem e que você vai trabalhando com a equipe para que elas não se repitam. Mas jogamos com o líder do campeonato. Era um jogo que sabíamos que se iria apresentar um grau de dificuldade que apresentou. Só não vamos ficar contentes, obviamente, porque empatamos o jogo. Mas a equipe mostrou crescimento, mostrou acréscimos daquilo que trabalhamos essa semana. E esse é o caminho para voltar a vencer já na terça-feira, que é já um jogo de decisão. Mas aquilo que mostramos aqui é o caminho daquele Inter que eu quero.
Mano, boa noite. Aqui. O Inter vem numa série de empates agora. Isso, tu acredita que pesa mais o lado de estar invicto, de não estar perdendo ou de não estar vencendo? Que afeta a confiança ou o time ganha confiança com isso?
Eu vejo que o futebol precisa de uma análise um pouquinho mais ampla. Porque se vamos só analisar o empate pelo empate, vamos dizer que não estamos atingindo o objetivo que queremos atingir. Mas tivemos empates diferentes nesse conjunto de quatro empates. Né? E os dois que doeram mais foi o empate contra o Avaí, na nossa casa, que era um jogo que tínhamos que vencer, e o empate contra o Juventude, porque foi um jogo que estávamos vencendo até os 45. Tá? Mas a análise mais profunda daí aponta para a produção de equipe. Não foi injusto o empate de Caxias do Sul pela produção da equipe. Foi injusto hoje, foi injusto contra o Avaí, foi injusto no Paraguai, porque produzimos como equipe, fomos superiores para vencer. E quando se é superior e não consegue vencer, É aí que tem que encontrar a causa, seja ela defensiva, quando se sofre gol, seja ela ofensiva na criação, no acabamento das jogadas. É aí que nós vamos trabalhar nas duas pontas.
Oi, mano, tudo bom? Bruna?
Tudo, Bruna.
Terça-feira o Internacional precisa vencer, certo? E hoje essa vitória quase veio. O que que o Inter precisa fazer na terça-feira que não foi feito hoje para conquistar essa vitória na Sul-Americana?
Se jogar com a mesma entrega, a mesma organização que teve como equipe, vence na terça-feira.
Mano, boa noite. Por que que o Internacional, você falava dos empates, o Inter empatou o último jogo, empatou ontem, mas em todos esses dois jogos do Internacional...
No domingo,
empatou no domingo e empatou hoje. Nos dois jogos o Internacional saiu na frente, e hoje em duas oportunidades. Por que que essa dificuldade de conseguir manter a vantagem no marcador?
O jogo de hoje, diferentemente, né? Quando você começa a enfrentar adversários de um nível melhor, ele também sabe que ele está perdendo uma partida e que tem que mudar o comportamento. Ele sabe que está perdendo e tem que arriscar mais. E tem qualidade para isso. Você já vê qualidade de jogo no Corinthians que às vezes dificulta a tua marcação. Se você errar um pouco, eles entram na última linha e chegam para definir. Tem qualidade de jogadores capazes de fazer isso. Essa equipe nós estávamos enfrentando e tivemos vencendo duas vezes. E no primeiro momento tivemos vencendo com muito mérito. Com muito mérito. E continuamos jogando melhor para vencer por mais. Segunda parte já não conseguimos tanto. Né? Você às vezes perde um pouquinho da tua equipe. Tínhamos um jogador que era mais cerebral, que era Alan Patrick. Mas todos sabíamos que Alan Patrick não ia fazer 90 minutos na condição que fez a primeira parte do jogo. Então você perde um jogador, ou mesmo ele estando em campo, você já não tem o mesmo jogador, ele já não consegue entregar. O jogo é muito forte, é muito disputado. Então, isso às vezes explica pequenos detalhes de queda. A gente fez uma alteração deixando Edenilson e colocando um jogador de velocidade, que era o Pedro, para não perder a contundência. Depois achamos que o meio ficou vazio na armação, então colocamos o Maurício por dentro de volta, colocamos o Pena por fora, colocamos o Alemão, né? Fomos fazendo aquilo que a gente pode fazer. Terminamos o jogo bem, na minha opinião, de volta, né? Buscando o gol da vitória. Então esse é o caminho que a gente tem que trabalhar, não adianta ficar achando muita desculpa, temos que evoluir em cima disso que nós estamos fazendo, eu acho que estamos no bom caminho.